Muito bom dia. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, o Dr. Reginaldo Ferreira, que, vindo de bem longe, é para nós um enorme prazer recebê-los aqui no grupo de trabalho no âmbito deste conjunto de diplomas, projetos-lei, são 9 que de certo teve conhecimento, que entraram e que se encontram neste momento em debate na especialidade, neste grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Portanto, não é a comissão toda, é só um grupo de trabalho que está a tratar destas matérias. Temos vindo a ouvir muitos representantes da sociedade civil, de diferentes organismos e, neste caso, também muitos representantes dos portugueses espalhados pelo mundo. É com um redobrado gosto que lhe agradecemos a disponibilidade e a gentileza que teve de se deslocar à Assembleia da República para dar o seu testemunho, que de certo será muito relevante para os senhores deputados. Temos connosco o senhor deputado Artur Rego, do grupo parlamentar do CDS-PP, o senhor deputado Carlos Gonçalves, eu não tenho aqui a lista comigo, do PSD, o senhor deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, e o senhor deputado David Costa, do Partido Comunista Português. Portanto, peço desculpa aos meus colegas não estar a dizer os nomes corretos, mas de momento houve aqui um lapso. Vamos dar início à nossa audiência, a audição, pedindo ao Sr. Dr. Reginaldo Ferreira se desejar que faça algumas considerações sobre a proposta que está sobre a mesa da integração de 2 representantes da imigração no Conselho Económico e Social. Quero ter a gentileza, durante aproximadamente 10 minutos, o tempo mais ou menos que necessitar. Isto é gravado, portanto.
Pronto. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer imenso a oportunidade de estar com os senhores aqui. É um prazer para nós do Brasil sempre que pudermos nos relacionar com nossos irmãos portugueses. Eu, pessoalmente, sou neto de portugueses, moro em Belém do Pará, que fica na região amazônica, e presido a Câmara Portuguesa de Comércio no Pará, cuja publicação retrata desde a fundação alguns atos. E, como o nosso país é um pouquinho grande, nós temos muitas câmaras de comércio portuguesas, desde da Amazônia até o extremo sul, até Porto Alegre. São 13 câmaras, 4 delas centenárias, a do Pará é uma das centenárias, junto com Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, e algumas mais novas. Nós somos entidades empresariais, sem fins de lucro, e todos somos voluntários, os dirigentes todos das câmaras são voluntários no Brasil. Não temos qualquer salário ou qualquer também transferência de recursos de governo português ou de qualquer entidade governamental. O nosso objetivo óbvio é promover a aproximação dos mercados do Brasil com o mercado português. Temos procurado fazer isso dentro das nossas limitações, em conexão forte com a embaixada portuguesa no Brasil, aliás, na sede da embaixada funciona a sede da nossa federação, que coordena 13 câmaras e que, nesse momento, eu tenho o privilégio de presidenciar. E temos também tido apoio do AICEP. O que percebemos, em muitas situações, é que a chamada diplomacia econômica ela não é explorada de forma adequada. O envolvimento da embaixada, dos consulados, que eu não estou a criticar, muito pelo contrário, são todos nossos amigos, eles têm um foco muito centrado em diplomacia. A parte econômica sempre fica um pouco a descoberto. E as câmaras têm cumprido esse papel. Como exemplo, eu tive ontem uma reunião aqui em Lisboa com o senhor secretário de Assuntos de Negócios Estrangeiros da Cooperação, Campos Ferreira, que esteve em Belém do Pará em novembro passado, levando uma missão de empresários portugueses, em companhia do senhor embaixador da ICEP, e que nós recebemos e organizamos, na verdade, localmente, já em resposta a uma missão que trouxemos do Pará aqui em junho. Como os senhores vão ver nessa publicação, a TAP iniciou um voo direto ligando Belém a Lisboa em junho, E no primeiro voo, dia 3 de junho, nós trouxemos um grupo de 25 pessoas. E o que eu gostaria de destacar, sem qualquer contribuição, qualquer despesa financeira para o governo português. No Brasil existem muitas entidades de origem portuguesa, no meu estado são 8. Temos um conselho de comunidade portuguesa, eu faço parte, eu sou vogal, e as entidades incluem hospital português, uma casa cultural, um time de futebol, a Tuna, e a única entidade que cuida de negócios é a Câmara de Comércio. Então, penso que isso poderia ajudar muito o esforço dos senhores e senhoras de desenvolver Portugal na área econômica e social, se nós pudéssemos estar oficialmente ligados a esse conselho. Estamos aqui hoje também participando de um evento a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que vai acontecer uma reunião da diáspora empresarial amanhã. Estamos 32 câmaras portuguesas do mundo aqui em Lisboa, das quais 13 são brasileiras. Vamos participar de discussões do que pode ser feito exatamente para uma maior aproximação entre as câmaras portuguesas no Brasil e o governo de Portugal, visando exatamente promover desenvolvimento econômico e social. Por isso tudo, senhoras e senhores, eu penso ser oportuno essa discussão e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais, quaisquer informações que forem necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Reginaldo Ferreira, Sr. Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, pelo seu testemunho, pela importância do trabalho que desenvolvem. Vou dar a palavra aos senhores deputados que queiram pôr questões. Senhor deputado Paulo Pires, quer pôr a questão, faz favor.
Ligação, relativamente a esta ligação que existe entre Portugal e o Brasil e esta ligação tão importante que é aquela que existe também a nível económico. Tem havido, obviamente, um esforço, e julgo que tem havido um esforço muito grande nos últimos tempos para que tanto Portugal como o Brasil, e no Brasil, mas não só no Brasil, também noutras partes do mundo, haja um relacionamento muito mais intenso com os empresários e os agentes económicos das nossas comunidades, e esse é um esforço que deve prosseguir e que é importante sempre para Portugal, para as comunidades portuguesas, e também, obviamente, para que se ganhe consciência daquilo que é necessário fazer relativamente a alguns domínios. Uma ligação mais estreita no âmbito das câmaras do comércio, um funcionamento mais eficaz em rede e uma ligação mais eficaz a Portugal, de forma a que possam ser identificadas as oportunidades também de negócio, é algo que é de extraordinária importância, tanto para o Brasil como para Portugal, como também para a percepção de que a comunidade tem da importância que lhe é dada pelo nosso país. Porque aquilo que nós sabemos é que há sempre uma ânsia muito grande de dinamizar as relações económicas por parte dos empresários portugueses ou de origem portuguesa que vivem no estrangeiro. E, portanto, é muito importante, e o Brasil, obviamente, é um país com quem é um país irmão, é um país com quem nós temos uma afinidade absoluta, total, cultural, histórica, laços de sangue fortíssimos, e, portanto, é um dos países sempre prioritários na nossa ação. Aquilo que eu gostaria de lhe dizer é que nós estamos agora neste processo de elaboração da alteração desta lei para a inclusão de membros do Conselho das Comunidades no Conselho Económico e Social, e isso é também muito importante para que se ganhe uma percepção muito maior da importância que podem ter este relacionamento de natureza económica com os nossos empresários que existem nas comunidades. E, portanto, o seu testemunho, obviamente, que é também muito importante. É sempre para nós um prazer termos aqui a oportunidade de poder ouvir esses testemunhos, que é também uma prova desta ligação que existe e da nossa vontade de estreitarmos os laços com as nossas comunidades. Mas aquilo que eu lhe gostaria de perguntar, essencialmente, é como vê o papel de a inclusão de representantes das nossas comunidades no Conselho Económico e Social. Como vê, na sua perspectiva, a importância e o contributo que eles podem dar para que haja uma consideração diferente da importância que tem a nossa relação, neste caso, a nível do relacionamento económico com os empresários que vivem fora do nosso país? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar e cumprimentar o Sr. Presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas do Brasil. Dizer que tenho aqui também uma mensagem pessoal do meu colega Carlos Páscoa Gonçalves, que está neste momento a viajar para Portugal e, portanto, não pode estar aqui. Mas dizer, Sr. Presidente, que é para mim para nós uma honra recebê-lo aqui, até porque já tive a oportunidade de o fazer quando esteve cá o Presidente da Câmara do Comércio Franco-Portuguesa de Paris, é que as nossas comunidades, naquilo que é a sociedade civil, têm pela primeira vez a oportunidade de vir à Assembleia da República para colaborar e contribuir no processo legislativo. Infelizmente, Portugal, na relação que tem com as suas comunidades, tem tratado sempre as suas matérias, sobretudo no plano legislativo, através dos partidos políticos, através dos grupos parlamentares, através do governo e outras instituições, mas nunca chamou aqui a sociedade civil. E é interessante verificar, quando fala aqui, ao momento dado a sua intervenção, daquilo que é o objetivo principal das Câmaras de Comércio do Brasil, que é, como é evidente, promover as relações económicas entre o Brasil e Portugal, e Portugal e o Brasil, mais que uma vez fez referência que isto não tem custos absolutamente nenhuns, e, portanto, que as pessoas estão neste objetivo, que é um objetivo comum nosso, né, relacionamento com o Brasil e a questão económica, de uma forma muito particular. E que a sociedade civil, por vezes, o que precisa é que haja um caminho que seja apresentado para fomentar essa relação bilateral, neste caso entre o Brasil e Portugal, e que devia-se ouvir mais a sociedade civil, porque muito o que se tem feito em relação às comunidades portuguesas, e deu aqui o exemplo dos hospitais e mais coisas que a comunidade portuguesa no Brasil tem feito, tem sido feito por obra sua e não por apoio do Estado. E, portanto, quando se quer retirar, e por vezes ouço muita gente a falar que nós isto, nós aqui, nós aquilo outro, eu acho que todos devíamos ter assim um bocadinho de alguma humildade e pensar que aquilo que é feito nas comunidades portuguesas, 99,9% é feito pelas nossas comunidades. E, portanto, por isso alguns receiam tanto as comunidades portuguesas, porque as comunidades portuguesas têm iniciativa própria, pensam por elas próprias, decidem por elas próprias e estão muito pouco abertas a serem sujeitas a instruções que lhes impeçam de ser aquilo que elas são. Porque se não fosse esta realidade, jamais conseguiriam ter o património que hoje têm, e a sua Câmara do Comércio mais regional é o bom exemplo disso. Dizer que cada Câmara destas, e particularmente as do Brasil, tem um conhecimento próprio de um mercado, tem um conhecimento próprio de um continente, e nós temos um Conselho Económico e Social, que de vez em quando emite um conjunto de pareceres, e ainda há dias houve algumas considerações e decisões que foram tomadas. Teria sido bom que, na análise que faz da situação portuguesa, tivéssemos a oportunidade no Conselho Económico e Social de ter pessoas que conhecem outras experiências para perceberem que, por vezes, em Portugal não se tem em conta a realidade global e a realidade mundial. Além disso, a mim parece-me extremamente redutor para o nosso país que haja uns entendidos em matéria económica e social neste país que sempre foram contra a participação das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social, o que a mim sempre me chocou, e por isso estou por trás desta iniciativa, mesmo se ela tenha sido chumbada noutras legislaturas, e dizer que esta parece-me uma solução fundamental para o país. O país deve-se rever nas suas comunidades, e eu penso que as Câmaras do Comércio do Brasil e a nossa comunidade do Brasil, a importância da comunidade portuguesa no Brasil é um claro exemplo do sucesso de uma comunidade e do contributo que pode dar para Portugal. Mas dizer também que, quando se falam de relações económicas entre o Brasil e Portugal, ou entre a França e Portugal, ou outro país de comunidades com Portugal, nós estamos, como é evidente, a desenvolver os resultados económicos de Portugal, mas ao mesmo tempo a contribuir para os resultados económicos da comunidade em que o nosso país está inserido. Porque, por exemplo, conheço bem as relações entre Portugal e França, se neste momento as relações económicas entre os dois países estão na posição em que estão, muito se deve à rede empresarial portuguesa naquele país, como com o Brasil, muitas das relações passam-se com os intermediários de origem portuguesa que vivem nesse país. E, portanto, é duplamente importante. É importante para Portugal, mas também é importante para o país de acolhimento, neste caso, sim, no Brasil. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que é fundamental que as comunidades estejam presentes no Conselho Económico e Social. Congratulo-me pelo facto das câmaras do comércio começarem a ser entendidas, ouvidas e a colaborar em conjunto. Eu acho que há uma oportunidade de negócio extraordinária no relacionamento entre as diferentes câmaras. Porque, por exemplo...
Vou pedir com...
Diga? Ah, vou já terminar.
E há tempos.
Peço imensa desculpa, mas como está... Ah, está a funcionar. Eu ia agora usar o único argumento que teria, que era o cronómetro, mas ele está a funcionar. Mas vou mesmo terminar. É que eu conheço alguns empresários da diáspora europeia que já investem no Brasil e praticamente todos eles investiram no Brasil através de ligação a portugueses do Brasil. E, portanto, é nisto que nós temos todos a ganhar. Portanto, a pergunta que todos lhe fazemos aqui é se entende ou não que as comunidades portuguesas devem ter voz num Conselho Económico e Social que pensa o país nestas áreas, e se não entende que os portugueses que estão no estrangeiro, até pela sua dimensão humana, social e económica, não merecem ter uma palavra a dizer e que já deviam ter tido há várias décadas neste país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo foi o nosso convidado, pode não perceber. Nós aqui nas comissões temos tempos de intervenção cronometrados, exceto, penso eu, na primeira comissão, onde não há tempos, que é a Comissão de Direitos de Assuntos Constitucionais, que entendem que não há tempos, que isso é limitar a liberdade das pessoas. E depois... dá isto. Eu agradecia também, e agradeço em meu nome pessoal do CDS-PP, ao Dr. Reginaldo Ferreira, a sua presença aqui, e o facto de se ter disponibilizado tão longe para estar aqui presente a participar neste processo. Aliás, é extraordinário que, como já aqui foi dito, a primeira vez que se abre o processo de debate às pessoas que no terreno, digamos, representam por escolha dos seus pares a nossa vasta imigração pelo mundo fora, a resposta tenha sido fantástica, porque o Souto está aqui, vieram representantes da África do Sul, vieram de Macau, vieram de França e, como o Souto frisou, todos por sua livre iniciativa, às suas custas, com o desejo e o anseio de participar e de colaborar e penso eu a dizerem para dentro, finalmente chama-nos para ser parte neste processo que a todos respeita. E para não repetir o que disseram os meus colegas deputados que me antecederam, eu só gostaria de acrescentar muito sigelamente aquilo que eu já disse também em anteriores audições semelhantes. É que Portugal é um país territorialmente pequeno e com recursos humanos internos residentes pequenos, não temos a dimensão de outros países. O Conselho Económico e Social, através desta abertura, e vamos ver em que modos é que a mesma poderá ser feita, poderia abrir no seu seio o debate sobre Portugal, sobre as grandes causas que Portugal deve prosseguir, os grandes temas do desenvolvimento, abrir o debate àquilo que é a essência de Portugal e à sua verdadeira dimensão no mundo, através dos milhões de portugueses que estão espalhados por todo o mundo. E abrir o debate ouvindo-os e, acima de tudo, aportando para dentro do país a sua vasta experiência de vivência nesses países, em realidades económicas, sociais e culturais diferentes. O que estar fechado sobre si mesmo não é bom. Estar num círculo vicioso a falar sempre os mesmos, sempre das mesmas coisas e da nossa realidade territorial oficial é um círculo vicioso e até de estagnação. A abertura aos portugueses que estão espalhados pelo mundo, à sua visão do mundo, à sua visão social, cultural e económica, contaminada pelos países onde estão, pode e deve ser extremamente enriquecedora e permitir enriquecer o debate interno que nós temos de fazer através do Conselho Económico e Social sobre quais os caminhos que queremos prosseguir nas diversas áreas. E, portanto, a questão que eu punha ao Sr. Doutor vai um bocadinho para além do se acha que deve, se não achasse que devia, não estava aqui. Penso eu. Vai um bocadinho para além disso. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Doutor se já iniciou uma reflexão, portanto, ao vir aqui, ao receber o convite, há de ter falado com os seus pares, das restantes 13 câmaras de comércio que o Brasil tem e da própria Câmara de Comércio do Pará. A questão é como é que acha que essa representação poderia ser efetivada? Porque realmente, como o Sr. Doutor muito bem disse, só no Brasil há 13 câmaras de comércio e uma confederação. Na África do Sul também há a Câmara de Comércio, em Macau também há a Câmara de Comércio, em França, na Europa, em todos os países onde há portugueses, onde há colónias portuguesas, haverá comunidades organizadas sob a forma de câmaras de comércio, sob a forma de associações, para os representar. E obviamente que nós não podemos tornar o Conselho Económico e Social numa Assembleia Mundial com um representante de cada uma dessas comunidades. A proposta é de haver dois representantes das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E a questão é como é que chegamos a eles, como é que organizamos, digamos, a diáspora portuguesa e as suas diferentes organizações nos diferentes países para que se reúnam e possam escolher qual o método, doutor, acha que deveria ser seguido para escolher então os representantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e agradecer em nome do Partido Comunista Português a presença do Sr. Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Dr. Reginaldo Ferreira. E começaria por lhe dizer que o Partido Comunista Português, PCP, defende a cooperação com outros países, nomeadamente com países de expressão portuguesa. E, obviamente, que dentro deste contexto relevamos o nosso país irmão, que é o Brasil. Também deixar muito claro que apoiamos inequivocamente a representação portanto, do Conselho das Comunidades Portuguesas no seio do SES, do Conselho Económico e Social, porque entendemos que, de facto, é de viva voz que os representantes dos portugueses na diáspora, portanto, devem exprimir aquilo que é o contexto, aquilo que é o dia-a-dia e o cotidiano dos portugueses nesses mesmos países estrangeiros. Neste sentido, gostaria aqui, e aproveitando aqui a sua presença, de não extravasando aqui o âmbito, de facto, daquilo que aqui nos traz, a alteração, de facto, da composição deste Conselho. Gostaria de lhe perguntar e de lhe pedir um relato daquilo que é a experiência brasileira naquilo que é a realidade atual. Isto é, de facto, o Brasil atravessou períodos de crise extrema e, de facto, tem experiência naquilo que eram as condições de vida dos próprios brasileiros, e o que assistimos hoje, depois de uma alteração de direção política e ideológica, de facto, hoje olhamos para o Brasil com outros olhos e presumo que os próprios brasileiros assumem que o seu futuro, portanto, tem esperança no seu futuro. E neste sentido, aquilo que de cá, de Portugal, nós assistimos foi uma aposta na produção nacional, neste caso brasileira, portanto, nas suas potencialidades e assistimos também, pelo menos é esse os relatos que nos chegam, de uma melhor distribuição dessa riqueza gerada. E nesse sentido, e assistindo de facto no nosso país de uma política que vai no sentido inverso, que consiste em agravamento da exploração dos trabalhadores, neste caso cortes nos salários, como deve perceber, cortes nas pensões, e de facto nós gostaríamos, e aproveitando mais uma vez aqui a sua presença, de o ouvir neste sentido. Porquê? Porque achamos que é importante percebermos que, com a experiência que foi feita no Brasil e aquilo que assistimos e os seus resultados, possamos, de facto, aqui tirar algumas conclusões naquilo que assiste, de facto, à realidade triste que é a realidade atual portuguesa, onde assistimos a imigração em massa, nomeadamente jovens e jovens quadros, e, de facto, um agravamento das condições de vida no país. Retomando aqui o âmbito, portanto, daquilo que aqui nos traz. De facto, é a representação que nós apoiamos no Conselho Económico e Social das comunidades portuguesas, é do nosso ponto de vista muito importante, mesmo porque foram fechadas embaixadas, consulados e de facto o que nós assistimos é as condições cada vez mais e o afastamento dos portugueses na diáspora, de facto, do país. E o país não deve, de facto, vedar estes portugueses que estão além fronteiras do contacto que eles merecem e dos serviços que têm que ser prestados a estes portugueses. E mais uma vez agradecendo os seus contributos que aqui nos deixou e agradecendo também a sua presença que relevamos aqui no seio deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ouvidas as questões dos senhores deputados, eu passo a palavra ao senhor presidente, Dr. Reginaldo Ferreira, que era ter a gentileza, se o desejar, para responder e dizer as considerações que achar por conveniente. Faz favor. O que desejar.
Eu vim preparado para utilizar um bloco de 5 minutos, como foi recomendado inicialmente, então eu sou muito disciplinado e evito impor aos outros um pouco mais de massa, etc. Eu queria agradecer as informações que recebi dos senhores, realmente preciosas, e agradecer também, foi lembrado o nosso querido deputado Carlos Páscoa, que ele com muita frequência vai ao Brasil, e utilizar isso até como um comentário adicional. Ele sempre comenta a dificuldade que tem de fazer uma boa representação de Portugal em todo o mundo, né? Porque ele é o deputado que representa as comunidades portuguesas aqui. E a gente percebe que se houvesse uma outra pessoa além do Carlos Páscoa, certamente nós teríamos mais apoio. O Carlos Páscoa teve a gentileza de mandar para mim esses dias um relatório com sinais positivos, top 20, atualizado no dia 13 de janeiro, com informações preciosas de Portugal, que nos ajudam a divulgá-las para a nossa comunidade, para todas as câmaras portuguesas e todas as outras entidades que não estão tão conectadas na economia portuguesa como as câmaras, por obrigação, dever de ofício, estão. Entendemos, sim, obviamente, a importância da inclusão de representantes adicionais no Conselho. E eu gostaria de dizer que, sim, conversei com meus pares a respeito disto, e nós imaginamos que uma dessas duas vagas honrariam muito a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Como todos sabem, existem hoje cerca de 4 milhões e 800 mil portugueses no mundo, fora de Portugal, dos quais cerca de 800 mil estão no Brasil. Esse número, ele não expressa a realidade da presença portuguesa no Brasil, porque todos somos portugueses. Nós temos 800 mil portugueses diretos e certamente 8 milhões ou 80 milhões de luso-descendentes. É impossível dizer, porque todo brasileiro tem uma conexão com Portugal. Nós gostaríamos imenso de ter a oportunidade de poder realmente aproximar mais os dois países. Alguém mencionou, o senhor deputado mencionou, que essa é uma importância bilateral. Claro que é. Nós temos, gostaríamos até de ter mais conexões, mas por problemas de blocos econômicos, por exemplo, a nossa conexão com o Mercosul, que eu pessoalmente não concordo, ela não é. Hoje ela não favorece tanto o Brasil como deveria. Nós somos grandes parceiros da Argentina e a Argentina tem levado muita vantagem por um pouco de, eu acho que, incompetência de gestão do modelo no Brasil. Gostaria que essa aproximação fosse mais efetiva com Portugal. O meu estado, para exemplificar os senhores, é um estado grande, mas que, em termos de dimensão, ele estaria muito mais identificado com Portugal do que, por exemplo, São Paulo. A cidade de São Paulo, como todos aqui sabem, tem uma população, basicamente, de uma vez e meia a população de Portugal. O estado do Pará tem uma população de 8 milhões. A minha região metropolitana tem 2. Nós somos um estado exportador, especialmente em matérias-primas básicas. Isso eu tenho explorado muito na minha relação com Portugal. Nós não importamos nada de Portugal para o Pará. Nada. E isso é um absurdo, porque no início do século XX, a nossa conexão com Lisboa era maior do que a com o Rio de Janeiro. As senhoras recebiam seus chapéus e seus vestidos de Lisboa. Alguns homens ricos, milionários, à época, vinham cortar os seus cabelos em Lisboa uma vez por mês, né? Tirando alguns exageros, mas a nossa conexão era fantástica com Portugal e diminuiu. Meus filhos estudaram nos Estados Unidos, não estudaram em Portugal, apesar de terem a cidadania. Meus netos, o meu neto mais velho tem 15 anos e vai estudar aqui, fazer o liceu. Essa é a intenção dos pais dele, por uma pressão que nós temos feito exatamente de aproximação. Foi mencionada a questão da política econômica e o desenvolvimento no Brasil. A minha formação toda, ela é capitalista. Eu sou graduado em administração pela Universidade Federal do Pará e tenho um MBA em consultoria empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Mas nós compreendemos que o desenvolvimento ele não pode ser só econômico. Então, no Brasil, nós temos hoje uma nova classe média. Nós temos pessoas hoje que compram casas, casas com subsídios do governo de 30%, e que elas viviam em favelas, ou embaixo de pontes, e etc. Por isso, nós entendemos que tem tido mais acertos do que erros esse novo modelo econômico do Brasil. Temos oscilações, como os senhores todos acompanham, de índice, de indicadores, de inflação, crescimento, mas, no dia a dia, nós percebemos que vivemos num país fantástico. Entendemos Portugal. Eu conheci Portugal antes da Revolução dos Cravos, né? Ainda no tempo de Salazar. E, obviamente, valorizamos muito o que aquele homem fez por este país. Eu peço desculpas, mas não posso deixar de mencionar, eu li um livro fantástico que chama Lisboa, a Guerra nas Trevas, alguma coisa assim, ou Guerra nas Sombras, e que mostrou como Salazar conseguia negociar com os aliados e com o Eixo, fornecendo o principal minério que temos aqui e ganhando bilhões de euros de ouro naquele tempo. Penso que o Brasil ele precisa conhecer mais Portugal. Portugal precisa conhecer mais o Brasil. Portugal tem que entender que o Brasil não é só São Paulo. Claro que é mais fácil fazer negócio em São Paulo. Se você vender pastéis de Belém, você em São Paulo tem um mercado maior do que Portugal inteiro, com certeza. Mas há também uma concorrência muito grande. Nós temos lugares como a Amazônia, o Nordeste brasileiro, que representa oportunidades fantásticas, e temos colocado isso para o governo português através da embaixada. Foi mencionado o fechamento dos consulados. No Pará, nós, historicamente, tínhamos consulado português pleno, desde o início do tempo, e atualmente é um vice-consulado. Quer dizer, por mais esforço que o senhor vice-consul tenha, que é meu amigo querido Joaquim do Rosário, ele não consegue desenvolver um trabalho intenso como precisaria. O outro representante das comunidades que temos lá no Pará, que é o Pisco, João dos Santos Vaz Pisco, é aqui da Murtosa, um amigo querido meu. Eu imagino que seja, porque... é amigo querido meu, eu faço parte do Conselho da Comunidade também. Ele faz um esforço, mas eu entendo que há limitações. De uma forma clara e objetiva, sim, nós entendemos que devemos ser incluídos no Conselho. Entendemos, sim, que o Brasil, através da Federação das Câmaras Portuguesas, deve exercer um desses lugares que for oferecido. E garanto que nós teremos o maior esforço, desenvolveremos o maior esforço para fazer o trabalho que é necessário para aproximar os dois países, mais até do que mercados, né? Na parte tanto econômica como social. Eu, claro, que conversei com os meus pares, claro que estou autorizado a tratar desse assunto aqui, e se falou em câmaras de África do Sul, etc., vamos estar todos juntos amanhã. Eles são fantásticos. Uma coisa que vocês talvez não compreendam muito, porque não têm a vivência, é assim. Eu conheço um pouco da comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América do Norte. As pessoas não conseguem se integrar, porque a América não considera Portugal como um país igual. Estamos em casa, podemos falar isso claramente. No Brasil, o português, ele é brasileiro, excluindo os aspectos legais de direito, etc., etc., pela convivência, pelos hábitos. a partir do primeiro momento. E isso gera um relacionamento irmão dentro do nosso humor, né? Um relacionamento de brincadeiras mútuas, e nós realmente consideramos que somos uma comunidade de 200 milhões de portugueses no Brasil. Claro que eu estou à disposição para completar qualquer informação direta e objetiva, mas espero ter sido claro com os senhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Dr. Reginaldo Ferreira, por seu contributo, por testemunho da vida portuguesa no Estado do Pará e pela importância que desempenham na relação com Portugal e na afirmação da nossa cultura, dos nossos valores, enquanto portugueses pelo mundo e no Brasil em particular. Bem-haja ter vindo até este grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho, por seu testemunho, e desejo-lhe maior êxito, bem como a todos os portugueses que nesse país, amigo e irmão, representam tão bem o nosso país. Bem-haja e as maiores felicidades. Damos por encerrados os nossos trabalhos.